Turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 8 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o nosso título é As Marcas da Pessoa Espiritual, de uma pessoa espiritual. Eu acabei pulando o capítulo 7 e tem um motivo, pois já estudamos o capítulo 7 não há muito tempo atrás e é parte também de um livro que eu escrevi recentemente, que então eu acho que não seria bom passar por esse material novamente. Eu referi mesmo nesse livro que eu fiz muito o Romanos a 7, então estou agora pulando direto para o capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu espero chegar até o capítulo, o versículo 12 ou 3. Aqui estão as marcas da graça. Aqui está a maneira de como temos que nos ver, olhar para nós, para podermos avançar, viver uma vida de santificação. Então, eu quero passar simplesmente de uma maneira simples, versículo a versículo. Em primeiro lugar, começamos com o versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação àqueles para os que estão em Cristo Jesus. Lembre-se do conceito de estarmos em Cristo, quando Ele estava na cruz do Calvário. Nossa vida passada estava lá, com Ele, nele, e quando Ele sofreu e morreu, Ele tomou nossa culpa, pagou pela nossa culpa. Nossa culpa estava lá, na cruz do Calvário. Quando Ele ressuscitou da cruz, nossa ressurreição também estava lá, como se nós estivéssemos nele. E aqui somos lembrados, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andam é uma tradução literária do grego. Nós poderíamos refinar um pouco. Nossos tradutores elaboraram mais. Eles poderiam ter traduzido caminhando para todo lugar, se eles quisessem dizer mais. Ou caminhando ao redor. Literalmente, esse é o significado da palavra. E essas palavras extras nos ajudam a entender o sentido. Toda a nossa vida, todo o departamento da vida, onde quer que estejamos, qualquer hora do dia, nós caminhamos de acordo com o Espírito, não a carne, se somos crentes. Não é só que estamos caminhando com o Espírito algumas horas, ou no dia do Senhor, ou quando estamos com algumas companhias. Não, são os nossos comportamentos diários, nossas características, que caminhemos com o Espírito. Isso deve ser explicado. Então, caminhando em todo lugar, mas não segundo a carne. Essa é a natureza pecadora do ser humano, é o que o apóstolo quer dizer com a carne, nesses capítulos de Romanos. Não caminhando de acordo com os impulsos da carne, mas de acordo com o Espírito. O Espírito Santo, aqui temos o Espírito de letra maiúscula, Espírito Santo que habita em nós. Então, o que quer dizer, para entendermos melhor este capítulo? Caminhar, andar segundo a carne. O que quer dizer? São pessoas que estão preocupadas com coisas do mundo. Não estamos querendo dizer falando de óbvios descrentes, não. Algumas pessoas que professam fé em Cristo, mas não é convertido. Ou é convertido, mas caminha de acordo com a carne. Eles podem não cometer... eles não podem... talvez eles não cometam pecados muito grandes, porém, essas pessoas que não são convertidas ainda acreditam que caminham com Deus, porém não são salvas, não caminham com Deus. Aqui é uma pessoa que anda segundo a carne, preocupado com as coisas do mundo, principalmente. Bom, talvez o mais um cristão também, às vezes, pode se preocupar com coisas do mundo ou dar espaço para luxúrias do mundo. Porém, a maior característica de sua vida e o principal não seriam as coisas do mundo. Como aqui, para as pessoas que andam segundo a carne, de acordo com a natureza pecadora. Coisas do mundo, sempre. Carreira, o que eles podem possuir, casa. Essas são as coisas que ocupam a mente. Prazeres, talvez prazeres inocentes. Talvez facilidade. Ah, não se envolveria em obras do Senhor. Mas será que é possível que algumas pessoas aqui, talvez aqui, por exemplo, que temos uma grande congregação, tenha profetizado a Cristo, mas eles estão aqui, mas caminham de acordo com a carne? São as coisas do mundo que te interessam, que te deixam felizes, excitados, que você gosta. Conversas sobre coisas do mundo, admirações do mundo, críticas do mundo, tudo ao redor do mundo. O seu tempo, a sua energia, é tudo para o mundo, nada para o Senhor. Eu me lembro alguns anos atrás, muito tempo atrás, eu nunca falaria de ninguém que vocês conhecessem, eu estou aqui há muito tempo, mas eu me lembro um jovem que tinha aspirações para o ministério, mas ele não faria nada. Ele era uma pessoa que nunca se voluntava para nenhuma obra cristã, mas ele pensava de acordo com a natureza humana, de acordo com a natureza pecadora. Ele não estava interessado por alma ou pelas coisas do Senhor, era diferente. Ele estava interessado em si mesmo, discernir coisas, então a sua profissão a Cristo não levou ele a nada. E esses são os sinais, se somos do Senhor ou não. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, com a letra maiúscula E. O Espírito Santo, uma obra de redenção em suas vidas, eles têm novos corações, caminham de acordo com Cristo. Bom, entendemos isso de acordo com a consciência. A consciência entende quando eles percebem que eles fizeram coisas que eles não deviam ter feito, ou eles não fazem coisas que eles gostariam de fazer. Quando a consciência fala, isso traz grande preocupação. Aí oramos para Deus. Isso é uma atividade constante. Isso que é caminhar com a ajuda de Deus, se corrigindo. O Espírito está em obra nessas pessoas, santificando, dando preocupações. Eles estão inclinados a fazer coisas pelo Senhor. Talvez façam coisas por outros para ajudar pessoas, coisas pequenas ou grandes, porque o Espírito coloca no coração deles para que eles façam coisas boas, para que eles ajudem e também para que eles não pequem. Então, se ainda é positivo fazer uma coisa boa ou negativo, não cometendo um pecado, mas uma santificação, o Espírito está em obra. E o que quer dizer aqui? Que não andam segundo a carne, a natureza humana, ou de acordo segundo o Espírito Santo que opera no coração. Então, a obra do Senhor é importante, a salvação de almas é importante, a oração é importante, ter o ministério de intercessão, aumentando o nosso entendimento espiritual, explorando e amando a palavra de Deus. Isso é tão importante para nós. O que queremos é louvar a Ele. E porque aqueles que estão na carne não podem alegrar a Deus. Existe uma grande diferença entre essas duas pessoas. Coisas futuras fazem com que nós nos alegremos, porque é a obra do Espírito que faz isso com a gente. Mas passemos para o versículo 2. Temos duas forças aqui, dos Espíritos. Porque a lei do Espírito da vida. Ó, novamente, está falando do Espírito Santo. Pois temos o E em letra maiúscula. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Bem, a palavra lei é usada no versículo 2, num sentido diferente do versículo 3, porque o que era impossível à lei, bem, isso claramente está se referindo à lei de Deus, mas no versículo 2 existem duas leis. Uma é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, e a outra é a lei do pecado e da morte. E é isso que o apóstolo está se referindo. Essa lei é um princípio de viver. É um princípio que se aplica à pessoa. A lei da morte, do pecado, é a condenação de Deus. Lembre-se no Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais, quando lhes tiraram da fruta, da árvore do conhecimento e da maldade, e eles falaram, e foi dito, vocês morrerão se vocês se rebelarem contra Deus, se desobedecerem a Deus, vem o pecado, e o pecado traz a morte, e é a lei da morte e do pecado. Não dá para mudar esse princípio. E a lei do Espírito da vida refere-se ao oposto. Se o Espírito Santo te converte, te regenera e supervisiona a sua vida, então você está seguro e salvo. É uma força invencível que não muda. Então, existem duas, e as pessoas estão debaixo de uma ou debaixo da outra. Agora, vai existir um conflito, porque como vocês podem estar debaixo de um princípio que não muda, do pecado e da morte? E aí, ser convertido, estar debaixo do Espírito Santo, que é o poder da vida eterna. Como que isso pode ser mudado? Mas, por esse momento, temos essas duas forças introduzidas. O Senhor traz o Espírito da vida em Cristo Jesus. Ele me libertou de algo que eu nunca conseguiria me libertar. A lei do pecado e da morte. Eu estou debaixo da sentença da morte. Meu corpo vai morrer. E eu vou diante de Deus no dia do julgamento. Mas agora o versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como está enferma pela carne, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, eles são bonitos, são maravilhosos, se eles pudessem ser mantidos, mas mesmo para mantê-lo, isso nos transformaria, essa sociedade nos faria muito melhor. Elas são leis benevolentes. Deiar, claro, refletindo o caráter de Deus. Elas são boas, traz muito benefício, mas existe um problema com a lei. Não está na lei, está em nós. Porque a lei não vem com a ajuda de fazer-nos manter o que ela demanda. Ela não vem equipada com força para nos capacitar, obedecer. É uma lei bonita, perfeita, mas não tem equipamentos ou poder para nos capacitar a nos conformar. Então, o que o versículo 3 diz, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, por causa da nossa natureza pecadora, não podia domá-la, não podia mudá-la, ou trazer esse poder. Deus mandou seu filho e condenou o pecado na carne. Ele tinha o remédio. A lei não era equipada, era fraca, por causa da nossa natureza humana. E essas palavras são maravilhosas. Aqui, que temos no versículo 3, God mandando seu filho, Deus enviando seu filho em semelhança da carne. O apóstolo Paulo não escreve de uma forma clínica, debaixo da inspiração de Deus. Ele escreve com sentimento. Ele não só diz, Deus mandou seu filho. Ele escreve aqui, cada palavra, debaixo da interpretação, debaixo do que... Ele escreve com sentimento. Deus, aqui operando com um grande sacrifício e amor. Aqui, lemos que Deus enviou o seu filho. Poderíamos dizer a família do céu. A Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele mandou seu filho na semelhança, como diz aqui, da carne do pecado. Cristo não veio com a carne do pecado. Não existia corrupção nele. Não existia natureza pecadora nele. Para fazer isso abundantemente claro, ele nasceu de uma virgem. Ele não herdou de um pai a queda, a depravação da raça humana. Deus mandou o seu filho na semelhança da carne do pecado. Isso é para dizer que ele era verdadeiramente um homem, com os sentimentos de um homem, a vulnerabilidade de um homem. Ele tinha uma natureza divina e uma natureza humana, de alguma forma, misticamente unidas juntas, mas quis dizer que ele conseguia sentir nossa culpa. Ele foi exposto a nossas tentações, mas ele nunca falhou, nunca caiu em nenhuma tentação. Ele era inteiramente puro e santo. Ele veio à pureza de Deus. E ele foi feito verdadeiramente um homem vulnerável, com uma raça humana. E ele passou por todas as tentações e nunca pecou. Deus mandou o seu filho na semelhança da carne do pecado. Parece que a mensagem diz: não pense nem por um momento que Cristo teve uma humanidade superior a nós. como se com a divindade dele fosse impossível para ele pecar. Uma tentação nunca tocaria nele. E os horrores desse mundo tentador nunca moveria ele. Não, na semelhança, com toda a vulnerabilidade, mas não com os pecados. Deus condenou meu pecado na carne, mas na carne de Cristo ele tomou a dor. É como se todo o evangelho estivesse nesse versículo, versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, legalmente. Eu posso ser tratado como se eu nunca tivesse pecado, justificado, porque meu pecado foi punido. Mas em Cristo, então, legalmente, Deus me dá uma nova natureza, um novo espírito, ele me recria, para que eu deseje não mais pecar. E, inteiramente, no momento da morte, quando eu for libertado completamente do pecado, que a justiça de Deus seja cumprida em nós. Como que eu posso dizer, se eu sou um daqueles em quem o Espírito habita, que foi perdoado e transformado? Segunda parte do versículo 4. Esse é o sinal de alguém que é verdadeiramente salvo. Andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andando em todo lugar. É que não demos espaço para a natureza do pecado, mas ser avisado pelo Espírito na consciência e a obra que ele tem dentro de nós. Então, é em nós que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Mas me fale mais, Paulo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. É a mente que temos em mente no grego, todo o nosso pensamento, aqueles que vivem de acordo com a carne, eles focam em sua mente nas coisas da carne, a natureza pecadora. Mas aqueles que estão segundo o Espírito, suas mentes pensam nas coisas do Espírito. Essa é a diferença. Eles pensam em escapar do pecado. Eles pensam em servir o Senhor. Eles pensam em oração, em todas as circunstâncias. Eles confiam no Senhor, eles querem confiar nele. E quando o diabo vem e diz a eles, ah, tudo está dando errado para você, tem aquele grande vazio, coisas que você, na sua vida, coisas que você precisa, você devia reclamar, você devia se sentir mal, você devia se sentir tão mal, que você devia pensar até que Deus não se interessa mais em você, que ele está sendo duro com você. Não, se você está caminhando de acordo com o Espírito, mesmo que às vezes você caia, o que mais prevalece na sua vida, a característica que mais prevalece é que você diz, eu sou um filho de Deus, eu confio nele em tudo, e ele me abençoou, e eu provei ele, eu quero caminhar em fé, eu quero agradecê-lo, louvá-lo, confiar nele, não ser uma pessoa miserável e refletir nessas coisas que o diabo coloca na minha cabeça. Bem, você caminha de acordo com o Espírito. Então você escuta o comando da palavra, regozije no Senhor sempre. E novamente eu digo, regozije. E você começa a contar suas bênçãos e refletir nas maravilhas da sua conversão e o que Deus fez contigo. Aqueles que estão segundo a carne, pensam nas coisas da carne, eles não têm encorajamento, não têm ajuda, não têm alívio, mas aqueles que estão segundo o Espírito, as coisas do Espírito, que diferença entre duas pessoas. Mas olha agora para o versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. Parece uma pessoa que só pensa nas coisas da carne, do mundo, pensando de acordo com a raça caída do ser humano. É morte. É dizer, você não está salvo, mas ter uma inclinação do espírito, pensando na sua direção com o Espírito Santo, é vida e paz. Você tem poder para ser melhor, para servir o Senhor. Você sabe que, provavelmente, eu não sei se é 70%, 80% ou 90%, mas seja qual for a fração, a maior parte da nossa certeza vem do fato de que estamos batalhando contra o pecado. É dali que vem a nossa certeza, nossa segurança. Porque, como lemos, ter a inclinação do Espírito é vida. Ter a certeza, a comunhão com Deus, para ter uma mente espiritual, nós pensamos, eu falei errado, eu fiz errado, eu me recompensei muito, eu me dei muitos prazeres, eu não servi o Senhor, eu não orei para o Senhor como eu devia ter feito esse dia, eu não ajudei essa pessoa, aquela pessoa. Ah, Senhor, me perdoe. Me ajude a melhorar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer essas resoluções. Eu vou melhorar no futuro. Se é assim que você pensa, e se é assim que você vive, você tem a certeza da salvação. Porque você sabe que o Espírito está operando em você. Se você não fosse um filho de Deus, você não teria essa consciência. Você não seria tão ansioso, você não seria tão preocupado, você não seria tão tocado pela sua consciência, querendo tanto louvar o Senhor, ser produtivo. Você é um filho de Deus. Esse é o maior pedaço de evidência. Não fique pensando, Senhor, por que que essa certeza não vem do céu e enche meu coração com certezas que eu estou salvo? Quando o apóstolo Paulo disse, se você caminha com o Espírito, se a batalha está em você, se os desejos estão lá, se você está sempre com aquela sua consciência ligada, você sabe que você é um filho de Deus? Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne, isso é dizer, as coisas que queremos de acordo com a natureza pecadora é inimizade contra Deus, hostilidade para com Deus. É o que quer dizer aqui no versículo 7. É oposição a Deus, porque não é sujeito à lei de Deus, pois não é nem em verdade o pode ser. Bem, hostilidade a Deus não sempre se expressa como uma hostilidade direta a Ele. Você vê isso nas jornadas dos filhos de Israel, como eles murmuravam. Eles murmuravam não diretamente a Deus, mas era Moisés e Arão. Não era Deus? Não. Às vezes era contra Deus, mas era raro. Geralmente era contra seus servos, era contra Moisés. Eles nunca articularam hostilidade ou ódio para Deus. Eles direcionavam suas hostilidades a Moisés. E Moisés disse a Deus: Não é contra você, Moisés, é contra mim. Eu sou quem eles realmente odeiam. Eu sou quem eles estão contra. Então, pode ser. Lembre-se, eu iniciei dizendo que uma pessoa que não é convertida pode estar fora da igreja, no mundo. Ele obviamente descrente, talvez ele é hostil a Deus, comete todo tipo de pecado. Mas aí temos descrentes na igreja. Às vezes eles não sabem que eles não são crentes. Eles nunca encararam os fatos. Eu não estou pensando em ninguém aqui, acredite-me. Mas como eu disse, em congregações tão grandes, às vezes existem pessoas desiludidas, deludidas. Se você é assim, você é hostil com Deus. Talvez você diga, não, eu amo Deus. Eu não sou contra Deus. Ah, mas como os filhos de Israel, a sua hostilidade talvez seja direcionada a mim. Não sei, a hostilidade direcionada a mim. Mas talvez, e é por isso que eu estou dando exemplos, 6 ou 7 anos atrás, eu escrevi um artigo na nossa revista Soden Trout, e eu estava muito preocupado com o número de pessoas em diferentes partes do mundo, dos Estados Unidos, que diziam: somos calvinistas, acreditamos na fé reformada, mas suas vidas e as coisas que eles faziam e permitiam eram completamente mundanas. E suas igrejas eram mundanas. E suas adorações eram mundanas. E existia aquela grande contradição. Então eu escrevi um artigo e era simplesmente preocupado com o fato de que calvinismo e o mundo estavam juntos. Isso é impossível. O novo calvinismo. Você pode ser um crente. Você pode acreditar na fé reformada, as doutrinas da fé, mas você parece ainda com o mundo. Bom, esse artigo teve uma grande reação. Em fato, existiu 2 ou 3 pastores, conferências de pastores, onde eles pediram se eles poderiam imprimir o artigo e dar para cada pastor que estava naquela conferência. Eles estavam furiosos. Eles queriam dizer que isso estava errado. Porém, também existia uma grande reação de pessoas que estavam muito irritadas com o artigo. Eles diziam: somos calvinistas, somos cristão, não existe separação do mundo, vivendo de acordo com a carne, de muitas maneiras. Bem, eles não disseram em suas respostas, mas no mundo do blogging eles não disseram: pastor está errado por causa disso ou aquilo, porque ele desinterpretou essa escritura ou aquela, por essa razão bíblica ou aquela. Não, não ofereceu nenhum argumento. Tudo o que eles fizeram foi abusar o artigo. Então, eu tive, de um lado, pessoas que acreditaram e outras que abusaram. E é interessante pensar nisso, porque eu temo que isso pode ser, em muitos casos, indicações que existem pessoas que não estão salvas. Eu mereço criticismo, eu não diria que não, mas não nessa posição, neste caso. E eles me odiaram. Não, não, você não deve dizer isso para nós. Mas é assim que funciona. A escritura está sempre certa. A mente da carne, a mente carnal, é inimizade, hostilidade, ódio a Deus, mas expressado a Moisés e a Aaron, não a Deus. E assim também nos dias de hoje. Bem, poderia ter aqui alguém, uma grande congregação, que diz: eu sou cristão, eu acredito nas doutrinas da fé, mas eu não gosto das coisas que você prega. Eu não gosto do fato de que temos que testemunhar a almas, temos que estar envolvidos em obras cristãs, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, não podemos ir para casa e ouvir música de rock, não devemos dançar como o mundo. Eu não gosto disso, eu odeio isso, eu não quero isso. Bem, talvez você não está articulando hostilidade diretamente a Deus, mas é o que você está fazendo. Porque neste caso, a pregação está vindo de Deus. O pregador está trazendo essa mensagem da palavra de Deus. Então, a hostilidade a uma verdadeira fé cristã está sendo direcionada ao pregador. Não, não diga isso. Não, não. Não critique-nos por isso. Não. Esse é o desafio. Eu estou dizendo isso não para me vingar, mas eu não quero que ninguém aqui, se existe tal pessoa, porque existem tais tipos de pessoas assim, que não sejam salvos e não saibam. Esse é o problema. Porque a mente da carne, a mente carnal, é hostilidade contra Deus. Então, talvez seja expressada contra o pregador ou contra o ensino. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Versículo 8, portanto, os que estão na carne, dominados pela natureza pecadora, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas como que eu sei se eu tenho o Espírito de Cristo? É o que o apóstolo está querendo dizer. Se você tem o Espírito de Deus, tem uma batalha dentro de você. Você não consegue pecar facilmente. Você não consegue fazer sem pensar ou sem se importar. Você não pode ser preguiçoso espiritualmente. Você quer fazer o que é certo, você se preocupa com os que estão perdidos, você quer agradá-lo. Ele que veio do céu para a terra para sofrer e morrer por você. Você é liderado pelo Espírito. Você não consegue ver ou ouvir a sua voz, mas o toque dele está em ti. Você se sente desconfortável, chateado, angustiado quando você cai, seus gostos mudaram. Versículo 10. Esse é o versículo que ninguém entende. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O que isso quer dizer? Cristo está em vós, o corpo ainda vai morrer. A sentença da morte ainda acontecerá no seu corpo. Mas o que Deus colocou no Jardim de Éden vem acontecer. A morte de todo ser humano é essencial, todo membro da raça humana. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, porque um dia você morrerá. Mas não se preocupe. E é por causa do pecado. Mas o Espírito, infelizmente, algumas versões da Bíblia colocam em minúsculo, mas devia estar em maiúsculo, o Espírito Santo da vida vive por causa da justiça. Esse é o significado da segunda parte do versículo. É como eu disse, é certo estar em letra maiúscula aqui. Ele não, de repente, colocaria em outro significado só nesse versículo, mas se Cristo está em ti, o Espírito Santo é vida, e ele te dá vida, e ele pode fazer isso, o Espírito Santo, ele pode te dar vida espiritual, por causa da justiça. Você poderia traduzir isso por causa da justificação, a justificação de Cristo foi imputada a ti. Você é um crente? Então o Espírito pode te dar vida Então você vai morrer, mas sua alma está viva e vai continuar e vai ir a Cristo. Versículo 11. E se o Espírito daquele, e que consolação é essa, que dentre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará os vossos corpos. Então, se Cristo está em você, o corpo está como morto por causa do pecado, e você vai morrer, mas o seu espírito está vivo, porque o espírito está em você, porque você foi. Cristo morreu por você, ele te deu a sua justiça, e é por isso, esse mesmo espírito, que é o Espírito de Deus, o Pai, que ressuscitou Cristo. O Pai é referido no versículo 11, se o Espírito daquele, o Espírito de Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus Cristo, habita em ti, então você também ressuscitará da morte. Ele tem o poder de fazer isso, ele demonstrou. Ele vai revivificar o seu corpo. Ele diz, por causa disso, Cristo está em você, seu corpo morrerá, mas não se preocupe, porque o Espírito Santo está com você. No dia da ressurreição, você será trazido de volta à vida. Versículo 12, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Talvez você está vivendo de acordo com a natureza. Talvez você está vivendo de acordo com a carne, talvez mesmo como convertido. Lembre-se, você tem uma grande dívida, obrigação com Deus, que te libertou. Não para seguir os ditados da natureza humana, mas para viver segundo a carne. Não para viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vamos considerar com mais calma esse versículo. Porque todos, aqui concluímos com essas palavras, os que são guiados pelo Espírito de Deus, pessoas fazem tolos erros tolos. O Senhor me levou a fazer isso. O Senhor me levou a fazer aquilo. Será que você não ouviu de muitas pessoas? O Espírito falou comigo. Eu sou um cristão superior. Ele fala nos meus ouvidos. Pastor, eu acredito que eu devo fazer isso. Deus está me guiando. Como que ele está te guiando? Ele me disse. Como que ele te falou? Vem na minha mente. Então deve ser dele. Eu sou um cristão superior. Ele se comunica comigo. Eu sou levado pelo Espírito. Não é o que está querendo dizer aqui. Sendo guiados pelo Espírito. Quer dizer tudo o que o apóstolo está dizendo. Nos versículos que precederam, ele explicou. Sendo guiado pelo Espírito quer dizer que a sua consciência vai operar. Que você sabe dos seus deveres. De fazer o certo aqui, lá. O Espírito te ajuda a ver essas coisas. Ele não comunique a ti, especialmente. Você vai para tal e tal lugar hoje. Você vai fazer isso ou aquilo? Não. Ele comunica desejos gerais para boas obras, abrindo sua consciência. E se você ouvir, e se você lutar, ele prova que você é um crente, que o Espírito está em obra. E é o que quer dizer ser guiado pelo Espírito. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos e as filhas do Deus vivo. E que isso seja uma verdade de todos nós, queridos amigos. É um capítulo complicado e eu espero que isso possa ter ajudado a ver o tema que corre por todos os versículos.